Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens.
Bom, o meu nome é Alisson, eu tenho 25 anos. Sou seguidor da página já faz um tempo. E uns meses pra cá, duas amigas minhas me incentivam a vir compartilhar esse relato com vocês. Bom, assim, eu tive mais de uma experiência. Só que essa experiência foi muito, muito diferente, porque além de me envolver, envolve mais duas pessoas. Diferente das outras experiências que eu tive, eu tava sozinho, eu posso falar pra mim mesmo hoje que talvez tenha sido só uma alucinação decorrente da paralisia de sono. Porém, como essa experiência que eu tô relatando agora pra vocês envolve mais duas pessoas, então meio que tira esse conceito que eu fiz pra mim mesmo, porque nós sentimos exatamente a mesma coisa e vimos exatamente a mesma coisa e nunca pudemos entender isso até hoje. Então, isso foi lá pra 2007, eu deveria ter 11 anos, tava com meu pai e com meu tio, a gente tava fazendo uma viagem pra Brasília e o meu tio decidiu alugar um carro numa concessionária, um Peugeot. E quando estávamos numa das BRs, o meu tio acabou cortando um carro. E nisso, passou por cima de um buraco e o pneu do Peugeot furou. Nisso, a gente encostou no acostamento lá da autoestrada. E quando a gente viu que o pneu estava furado, a gente, como o carro da concessionária estava zerado, assim, a gente foi para trocar o step. Só que teve um problema. A chave que veio para trocar o pneu, veio trocar o step, veio com a chave incorreta. Então ela não entrava nos parafusos e a gente meio que acabou ficando preso na rodovia. E, cara, assim, a rodovia que era muito, muito, muito movimentada, a gente ficou meio que à mercê da sorte, né? Porque na época não tinha sinal de telefone. Sim, não tinha aquele sinal de telefone forte, que simplesmente não tinha nada. A gente ficou à mercê, literalmente, da sorte. Aí, bom, a gente encostou o carro e conforme vinha passando o carro, a gente fazia sinal pedindo ajuda. Aí parou o primeiro carro pra prestar ajuda pra gente. E o primeiro carro, que era, acho que era uma picape, se eu não me engano, o rapaz do carro também não tinha a chave correta pra poder trocar o nosso step. Aí simplesmente o cara pegou e foi embora. Ok. Passou um segundo carro. O cara também não tinha a chave. A gente ficou preso lá um bom tempo. O rapaz tentou ajudar a gente, não entrava a chave também do carro dele. Ele pegou e foi embora, seguiu com a vida dele. E nisso foi escurecendo, né? Na estrada que era muito, muito, muito movimentada, foi ficando bem deserta. Um frio, um breu absurdo. E nisso, eu que era criança, já comecei a me desesperar muito. Aí, nisso, a gente continuou lá esperando, aguardando por ajuda, né? Passou um carro da PRF. Aí o carro da PRF parou, tentou nos auxiliar e infelizmente aconteceu o mesmo problema. A chave que o carro da PRF tinha não entrava na nossa roda para poder desatarrachar e colocar o step. E nisso já era bem de noite, escurece rápido, foi uma sensação assim de desespero muito grande. Aí o carro da PRF também foi embora e nisso a gente ficou lá preso por muito, muito tempo. E nesse momento, eu era criança, eu comecei a me desesperar muito, muito mesmo. Eu comecei a chorar pra caramba. Nisso, o meu pai me viu chorando, começou a ficar com medo também, tentava me acalmar. O meu tio também estava bem, bem estressado com toda aquela situação. E a gente não sabia o que fazer, era só aguardar e torcer pra alguém ter a chave e salvar a gente, né? Aí nisso, eu comecei a chorar bastante, bastante, bastante mesmo. Do nada, cara, eu tô contando pra vocês isso, o meu corpo tá todo arrepiado, porque sempre que eu conto essa história, o meu corpo ele arrepia. uma sensação muito diferente. Assim, logo depois que eu tava, logo durante o meu choro, do nada parou um Del Rey. Del Rey é um carro muito velho, muito, muito velho. Aí, quando parou o Del Rey, desceu um idoso que não conseguia nem andar direito. O cara tava mancando. O cara simplesmente viu que a gente tava enguiçado, do nada abriu o porta-mala do Del Rey dele, tirou a chave que era a certa e fez tudo sozinho. Ele tirou a roda, colocou o estepe, ele tava até com o macaco. Ele levantou o carro e fez tudo sozinho em questão de 3, 5 minutos. E ele mal falou com a gente. Ele só viu que ele falou assim: tá enguiçado? Tá, peraí que eu vou ajudar. Assim, tudo muito rápido. A gente, meu time ainda tentou argumentar que tava com problema na chave. Ele simplesmente tirou a chave correta, que por algum milagre ele tinha, trocou o pneu, fez tudo certinho. E assim, do nada, o carro já tava ok. O que aconteceu em seguida? Ele voltou pro Del Rey velho dele. Meu time entrou no Peugeot. E a gente seguiu na reta da estrada, né? E, bom, nessa reta que a gente estava seguindo, do nada começou a formar uma neblina muito, muito densa. E o meu tio, ele anda muito rápido. A gente deveria estar uns 120. A gente não tava devagar. E o Del Rey, aquele carro velho, capenga, tava mais rápido do que a gente por algum, assim, não dá para explicar. Do nada, quando começou a formar a neblina, o Del Rey foi se afastando na reta. E quando a gente passou da neblina, o Del Rey simplesmente desapareceu. E não tinha interseção, não tinha curva, era só uma reta. Não tinha rua para ele poder entrar pro lado. O carro simplesmente desapareceu na névoa, na neblina, né? Surreal, cara. Surreal mesmo isso ter acontecido. E na hora que o carro simplesmente desapareceu, eu tava no banco de trás, eu falei pro meu pai, cara, deve ser um anjo. Do nada me veio essa sensação na cabeça, eu falei isso pro meu pai. Nisso, meu pai e meu tio ficaram chocados com aquilo. A gente não estava acreditando no que tinha visto, no que tinha acontecido, e não estava acreditando nessa experiência que a gente passou por isso. E, cara, foi uma sensação assim surreal, de alívio, de medo, de não consigo nem mensurar tudo que a gente sentiu naquela noite. E até hoje a gente não consegue explicar o que foi que aconteceu, como que aquele carro chegou, como aquele carro desapareceu, como aquele idoso do nada fez tudo aquilo. Cara, era surreal, o cara não conseguia nem andar, ele trocou o pneu, botou o estepe, ele mesmo pegou o pneu sozinho. Foi uma parada assim muito, muito estranha mesmo, cara. Enfim, desculpa ter me alongado bastante. Eu queria mandar um abraço pra Renata e pra Patrícia, que elas me incentivaram a vir aqui contar esse relato pra vocês. Enfim, obrigado pelo seu tempo e, enfim, espero passar lá e poder compartilhar essa minha experiência com todo mundo que for ouvir.
Você tem duas novas mensagens.
E aí, Zucker, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alex, eu moro no Rio de Janeiro, né? No momento agora eu estou embarcado, eu trabalho numa plataforma de petróleo. E isso aconteceu comigo quando eu tinha meus 15 para 16 anos, né? Eu tive meio que o primeiro contato, não, digamos que não foi o primeiro contato, mas realmente aconteceu de aparecer para mim, né? Então eu via algumas, sentia às vezes a presença de espíritos e tal. Então vamos lá que eu vou contar a história aí. Espero que todos gostem. Teve um vizinho meu, quando era mais novo assim, né? Ele morreu, né? Pai de um amigo. E tudo bem, ele tem aquele negócio antigamente, né? Quando a gente ia e tá para enterro. Aí eu nunca gostei muito de ficar olhando caixão ou ver pessoas mortas, né? Então eu sempre tive medo. Eu sentia alguma presença, então eu já evitava o máximo possível. Naquela vez eu fui no enterro dele e fiquei meio que olhando assim, bem distante assim, né? Da capela assim, da janela assim, só olhei o caixão de longe, porque eu ficava com medo de aparecer. E beleza, aí fui dormir, depois fui pra casa, daí tal. Eu fui dormir e eu sempre oro, né? Antes de dormir, né? E eu lembro que nesse dia eu fui dormir, aí quando eu deixo sempre o edredom, né, para baixo, assim, sempre ficava na parte de baixo. Eu terminei de orar e fui pegar o edredom. Quando eu sentei assim, quando eu olho assim, cara, é surreal. Eu vi exatamente ele sentado na minha cama, um espírito assim, um espírito. tipo, uma pessoa toda de branco, assim, sentada na minha cama, olhando para mim. Eu sei que o momento foi tão tenso, assim, porque eu congelei. Então, eu só fiquei parado ali. Aí eu queria gritar. Comecei a fazer barulhos assim, e a voz não saía, não saía. Foi muito tenso, porque eu comecei a transpirar muito. E eu gritando, querendo gritar meus pais, só que não saía, e a pessoa, o espírito, né, ele ia chegando muito perto de mim. Tipo, meio que fazendo assim com a mão e falando, não, não, tipo, calma, calma, calma. E eu via que aquilo ali parecia que era uma ajuda, só que eu acho que era. Eu entrei tão em pânico, que comecei a fazer aquele barulho de tentar gritar, só, sabe aquele grito que tá preso e você não consegue, uma hora ele vai sair? Que foi exatamente isso. Quando saiu o grito e eu, mamãe, mamãe, e eu querendo falar, e não saía. E teve um momento que ele começou a sair aquele grito, mãe, mãe. Comecei a gritar, gritei umas 3 vezes assim, e meus pais abriram a porta correndo assim do quarto, assim. Eu tava sentado todo transpirando, e eu falando, eu ouvi, o fulano apareceu aqui e tal, não vou dar o nome da pessoa, né? Mas ele apareceu, ele tava sentado aqui e tal, não, né? Aí minha mãe, não, Alex, você tava sonhando e tal, começou a fazer, não tava, eu acabei de orar. E quando eu fui pegar o edredom para me cobrir, ele tava sentado me olhando, meio que parecia que tava pedindo alguma ajuda. Então eu fiquei muito tenso com isso. Então esse foi um dos primeiros, assim, relatos que aconteceu diretamente comigo, né? E isso me assustou bastante, então eu sempre tive medo disso. E eu tinha uma tia minha que ela era de outras religiões, né? Não lembro direito. Mais uma vez ela pegou uma entidade e ela falou que eu tinha uma mediunidade muito grande. Eu era centro de mesa, alguma coisa assim que ela sempre falou. E ela falou que a pessoa, aí minha mãe conversou com ela e tal, a gente conversou e ela falou que as pessoas quando chegavam perto, tipo assim, para mim, né? No caso aparecia, era para eu ajudar a fazer a passagem para o outro portal, né? Para o outro lado da vida e tal, mas eu sempre tive muito medo, então eu sempre pedia muito a Deus com isso, para me proteger, para não viver mais e tal, e foi isso. E minha outra história é também relacionado a espíritos também, né? Só que essa foi muito tensa, porque quando aconteceu isso, eu já estava até mais velho, um pouco assim, né? Tinha uns 18, 19 anos, eu não lembro direito, mas eu sei que era maior de idade, e eu perdi um tio meu, né? E minha família é de igreja, né? Nós somos de igreja batista e tal. Eu fui batizado e tal. Não tô seguindo agora, mas acredito muito em Deus. Acredito muito no que a gente for fazer de coisas boas, sempre retorna pra gente. E você, minha família é toda de igreja, então é meio tenso de acreditar, né? Só que ainda, quando eu perdi, né? Contando agora a história, quando eu perdi esse meu tio, eu tava numa praia, fazendo mergulho e tal, e minha mãe tava me acompanhando. E engraçado, porque quando eu mergulhei, no fundo, acho que isso era umas 15 horas da tarde, eu lembro perfeitamente da voz do meu tio me chamando 3 vezes no fundo do mar. Alex! Aí gritava de novo, Alex! E por último, o Alex! E gritando, só que no fundo do mar eu subi. Eu achei estranho. Eu fui correndo, falei com meus pais, com minha mãe, né, no caso. Falei assim, mãe, acabei de ouvir o nome do seu irmão e tal. Ele me gritando e tal. Ela, que nada, você ouviu coisa, que não sei o quê. Aí depois de um tempo, parece que ela recebeu a mensagem. Aí fomos para casa e tal, e ele realmente tinha acontecido algo com ele, e ele morreu, né, no caso, né, veio a óbito. E foi muito tenso, e eu já comecei naquela minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, se ele me chamou, ele vai querer aparecer para mim, vai querer aparecer para mim. Eu fiquei com muito medo. Eu fui no enterro e tal, não cheguei a vê-lo, né, no caixão, não queria ver, porque eu tinha esse medo e tal. E também eu não sou muito de ir em cemitério, porque eu lembro que quando eu vou em cemitério, parece que eu sou sugado, minha energia é sugada. Então isso é muito forte, isso aí parece lá muito fraco, então não gosto de ir. E eu lembro que quando eu tava lá na capela, depois foi indo e tal, aquele lance do caixão, indo assim pro túmulo e tal, então isso foi muito forte pra mim. E tá bom, beleza, eu fui dormir. Quando eu fui dormir, já chegava pedindo muito a Deus. Pô, Deus, não deixa eu ver fulano, ele vai querer aparecer pra mim, vai querer aparecer pra mim. E isso aí durante uns 3, 4 dias, sempre orando, orando e pedindo a Deus. E falando. Aí teve um segundo ou terceiro dia, eu comecei a ver tipo um vulto passando pela janela do meu quarto. E eu sabia que era a pessoa. Eu pedia muito a Deus: Deus, não deixa aparecer pra mim, por favor, não sei o que, eu não quero ver ninguém morto e tal. E pedindo mesmo, com muita fé, né? Até que no quarto ou quinto dia, eu não lembro direito, aí minha mãe, a gente foi tomar café, minha mãe sendo de igreja, né? Acho muito tenso isso, até muito tenso pensar, né, nessas coisas. A minha mãe, do nada, ela fala assim: ah, eu quero te perguntar uma coisa. E eu falo assim: ah, claro, mãe, pode falar. É, você tá com medo do fulano aparecer pra você e tal, não sei o que. Eu meio que fiquei pálido. Eu falei assim: nossa, mas como assim? Aparecer pra mim? É, aparecer, sei lá, você tá orando, você tá com muito medo e tal, alguma coisa assim. Aí eu fiquei tenso. Eu falei assim: mas como que você sabe disso? Aí ela: então, eu sonhei com meu irmão, a pessoa, né, no caso lá, e ele no sonho pediu para eu parar de fazer essas orações, que eu não tava, ele não estava podendo chegar perto de mim por causa das orações, porque um espírito muito forte, que era de Deus, no caso, ele não estava deixando eu me aproximar, ele, no caso, se aproximar de mim. E isso daí, minha mãe falando isso para mim, sendo que minha mãe é de igreja, então ela não acreditava nisso, eu acho muito forte. Aí que ele só, ele não iria, aí ele pediu para falar com minha mãe, falou para ela me falar, né, no caso, falou que não era para eu ter medo, que ele não iria fazer mal, que a única coisa que ele precisaria muito era para eu ajudá-lo a passar para o outro lado do portal, alguma coisa assim. E eu falei assim: gente, mas como assim? Ah, você, ah, eu sonhei, ele pediu para te falar isso, então ora por ele e tal. Aí eu orei muito por ele e tal no outro dia, e nunca mais eu senti isso, a presença dele, né, lá no caso. Eu tenho mais outros tipos de história, né, mas hoje eu já contei essas duas aí, e na próxima eu já trago mais outras para vocês, tá bom? Espero que todos gostem.
Você tem uma nova mensagem.
Olá, Zucas. Meu nome é Fernanda. Eu moro na Serra, município do Espírito Santo. O relato que eu vou te contar foi assim, uma coisa meio sobrenatural que aconteceu comigo. Tenho várias outras histórias que eu vou mandar depois, mas essa foi a mais importante e mais marcante na minha vida. No ano 2013, minha mãe passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória e foi pro pronto-socorro. E isso o filho do meu padrasto que levou ela para o pronto-socorro, porque eu estava trabalhando e eu cheguei lá logo depois. Assim que eu cheguei no pronto-socorro, eu fui direcionada para o setor de emergência, só que não me deixaram entrar. Eu vi a porta aberta assim e vi vários médicos e enfermeiros em cima da minha mãe tentando ressuscitar ela, porque ela tinha tido uma parada. E aí eles viram que eu era a filha, estava desesperada. Fecharam a porta e pediram para mim ficar lá de fora aguardando. E até me emociono porque foi bem marcante. Aí eu estava desesperada, chorando muito, muito, ali sozinha naquele corredor que parecia um corredor infinito, né? Nessa hora a gente parece que tudo é muito grande e a gente está ali só um pontinho sozinha. De repente, eu estava ali naquele corredor encostado na parede, passa uma mulher. Uma faixa assim de uns 40 e poucos anos, com uma senhorinha, uma velhinha carregando essa senhorinha no braço. E ela passou por mim, não me olhou, não olhou no meu rosto nem nada, ela passou bem perto. Quando ela deu uns dois, três passos à frente de onde eu estava, ela deixou aquela senhorinha lá parada. Do nada, a senhorinha ficou estática ali, uma senhorinha que estava com bengala. Essa mulher voltou até a mim, segurou a minha mão, eu fiquei assim, até assustada na hora, né? E ela era bem menor que eu e ela virou e falou assim: você tá com algum parente aí dentro? Eu falei: sim, estou, é minha mãe. Aí, nesse mesmo tempo, ela virou para mim e falou assim: me dá a sua mão. Aí segurar a minha mão, só que ela não olhava para mim. Essa mulher, ela olhava acima de mim, acima da minha altura, como se estivesse olhando para a parede, porque eu estava encostada na parede. Essa mulher não me olhava no rosto, né? Uma coisa assim meio estranha, né? Então ela não me olhava no rosto diretamente, ela estava olhando assim acima. E aí ela começou a falar, ela falou: olha. E aí a voz dela mudou também, isso é um ponto muito importante, a voz dela mudou. E aí ela falava assim: a sua mãe tá ali dentro, eu sei que ela tá ali dentro, fica calma. Eu preciso que você fique calma, porque você vai ser fundamental nessa hora. E nisso ela olhava para cima e revirava os olhos, como se estivesse virando os olhos, e falava: eu preciso que você fique calma. Tem dois médicos segurando ao lado, lá auxiliando os médicos do plano terreno. Tem dois médicos espirituais auxiliando esses médicos. E tem dois anjos do seu lado te abraçando, cada um de um lado te abraçando. E eu preciso que você fique calma, porque você vai ter que ser forte. E nisso, eu tava chorando muito, muito, muito desesperada. Aquilo foi me acalmando, né? E ela segurava minha mão e parecia que ela tava passando uma energia para mim diferente, né? E ela falava: "Eu preciso que você fique calmo, que você vai ser fundamental daqui para frente. Você é o esteio, você precisa se manter firme, porque muita gente vai precisar de você." Aí ela foi e falou: "Fica calma, que tem dois anjos do seu lado, que eles estão te abraçando neste momento." Aí, naquilo, eu fui me acalmando, parei de chorar. Ela não falou mais nada e saiu. Pegou a senhorinha no braço de novo e saiu. Isso, minha mãe estava no pronto-socorro. A enfermeira chegou até a mim e falou: "Fernanda, sua mãe vai ser transferida para um hospital, para UTI. Nós tivemos que entubá-la, tá? E a gente só está aguardando a ambulância de UTI para levar ela para o hospital para ser melhor assistida, porque aqui é um pronto-socorro, é um UPA." E aí tudo bem, fizemos os trâmites todos, né? E fomos para esse hospital. Aí minha mãe ficou na sala de emergência, aguardando um quarto para UTI, uma vaga para UTI. E nisso, mais uma vez, eu estava lá numa salinha de espera, aguardando respostas, né? E aí, quem me passa na minha frente, assim, na hora que eu estava falando? Essa mesma mulher que falou comigo lá no UPA, que conversou comigo lá no UPA e me acalmou, falando dos anjos e tudo mais. Eu falei assim: "Gente, eu tenho que agradecer essa mulher, porque nossa, ela me acalentou demais. Eu tava sem ninguém, eu tava sozinha, né?" E aí eu fui falar com ela. Falei: "Olha, eu queria te agradecer, por ter conversado comigo lá no UPA, lá no hospital. Você foi fundamental, você me acalmou e tudo mais. E agora eu estou mais calma para enfrentar o que tiver que enfrentar. E eu gostaria de te agradecer." Ela falou assim: "Mas que UPA?" Eu falei: "No UPA, lá em Carapina, onde a gente se encontrou." Ela falou: "Eu estive lá assim com a mamãe, mas eu não lembro de você." Eu falei: "Você não lembra de mim? Você me abraçou, você conversou, você pegou na minha mão." Ela falou: não, lembro de você, não, você me desculpa." Zucas, eu me arrepiava nessa hora, porque o semblante da mulher era outro do que eu tinha visto lá no UPA. E ela falava: "Não te conheço." Tanto que ela ficou assustada. Ela falou: "Você deve estar me confundindo, tá?" Eu falei: "Ai, nossa." Aí eu fiquei tão sem graça que eu falei: "Não, devo ter te confundido, me desculpa, tá?" Ela falou: "Tá, tudo bem, isso acontece." A mulher não lembrava de mim. Ela não lembrava de mim. Então, assim, eu acredito muito que naquela hora, eu sou espírita kardecista, acredito muito no plano espiritual, acredito muito no, 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 nos médicos espirituais, em Deus. E naquele momento foi fundamental o plano espiritual ter vindo e me ajuda. Porque foi uma coisa, assim, realmente sobrenatural. E realmente eu estava sozinha, né? Eu tenho um irmão que mora em outro país, não tem mais parente nenhum, e o único parente era minha mãe. E ela só tinha a mim. Então, isso aí transcorreu 17 dias que ela ficou internada aí em coma, né, profundo, e veio fazer a passagem, né? Não teve como ficar aqui mais. Mas é isso, são coisas que acontecem com a gente não sabe explicar, né? Que para quem acredita, sempre tem um acalento quando você precisa. É isso, Zucas. Eu queria muito mandar esse relato para você. Vou mandar mais. E quero te dizer que eu, assim, devorei todos os episódios do Relatos e amo ouvir vocês, ouvir sua voz, ouvir o relato de todo o pessoal. Um grande abraço.
É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje, uma história mais incrível que a outra, e também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, ó, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/relatosdoalém, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente para mim, basta mandar um oi, fala aí, Zoukas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o +1 647 830 0422. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar te esperando do outro lado da linha.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.